Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta quinta-feira, 22 de abril. Nos estúdios, Silvonei José. O Papa Francisco: os pobres não podem pagar o preço mais alto da pandemia. O Papa Francisco enviou uma mensagem à secretária-geral Rebeca Grinspan-Mayufis, da Secretaria-Geral Ibero-Americana, por ocasião da 27ª Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo. Francisco lançou um apelo aos governantes das nações em um contexto particularmente difícil, devido aos terríveis efeitos da pandemia da Covid-19 em todos os âmbitos da vida diária, para que a comunidade internacional se comprometa, unida, num espírito de responsabilidade e fraternidade, a enfrentar os muitos desafios já existentes e os que virão. O Papa reconhece o sofrimento de todos os que perderam seus entes queridos, recordando que a pandemia não fez distinções e atingiu pessoas de todas as culturas, credos, estratos sociais e econômicos. E louvou o trabalho árduo dos médicos, enfermeiros, profissionais da saúde, capelães e voluntários que, nesses momentos difíceis, além de tratar os doentes com o risco de suas vidas, têm sido a família e o amigo que lhes faltava. Um dos pontos fundamentais da mensagem foi o apelo pela distribuição extensiva da vacina anti-Covid. E o Papa escreveu: quero reiterar que a imunização extensiva a todos deve ser considerada um bem comum universal, uma noção que requer ações concretas que inspirem todo o processo de pesquisa, produção e distribuição das vacinas. E sugerindo, nesta área são particularmente bem-vindas iniciativas que buscam criar novas formas de solidariedade em nível internacional, não baseada em critérios puramente econômicos, mas levando em conta as necessidades de todos, especialmente os mais vulneráveis e necessitados. O Papa Francisco recorda que devemos unir nossas forças para criar um novo horizonte de expectativas onde o lucro econômico não seja o objetivo principal, mas a proteção da vida humana. Nesse sentido, é urgente considerar um modelo de recuperação capaz de gerar soluções novas, mais inclusivas e sustentáveis, visando o bem comum universal, cumprindo a promessa de Deus para todas as pessoas. Francisco recordou também da questão da dívida externa dos países pobres, afirmando que faz parte integrante da nossa resposta comum à pandemia, sugerindo a renegociação para que os países pobres possam sobreviver. Por isso é urgente tomar medidas, afirmou o Papa, para permitir o acesso ao financiamento externo, através de uma nova emissão de direitos especiais de saque, para que os fundos possam ser utilizados e todos possam sair da situação atual com melhores possibilidades de recuperação. Por fim, o Papa afirmou: nada disso será possível sem uma forte vontade política que tenha coragem de decidir mudar as coisas, para que não sejam os pobres a pagar o preço mais alto desses dramas que estão atingindo nossa família humana. O Papa Francisco, como bispo de Roma, irá ordenar 9 sacerdotes para sua diocese. A celebração com o rito da ordenação terá lugar no próximo domingo, Domingo do Bom Pastor, às 9 horas, horário de Roma, 4 da manhã no Brasil, com transmissão em português na Rádio Vaticano Vatican News. Os 9 jovens e menos jovens que serão ordenados, entre os quais um brasileiro, preparam-se para esse grande momento com um retiro em um mosteiro. Sua formação foi realizada em seminários da Diocese de Roma. 6 deles estudaram no Pontifício Seminário Maior Romano: Georg Marius, Salvatore Marco, Manuel Secchi, Diego Armando, Salvatore Lucchese e Giorgio Di Iuri. Dois deles foram formados no Colégio Diocesano Redemptoris Mater, Ricardo Sendano e Samuel Permarini, e um no Seminário Nossa Senhora do Divino Amor, precisamente o brasileiro Mateus Henrique Ataíde da Cruz. Mateus nasceu em Afogados da Ingazeira, Pernambuco, e mudou-se para Roma há 7 anos, para frequentar o Seminário de Nossa Senhora do Divino Amor. Rádio Vaticano, Vatican News, conversou com o futuro sacerdote brasileiro, Mateus Henrique. O que diz o seu coração nesses momentos que antecedem a sua ordenação sacerdotal?
A palavra que define esse momento é gratidão. Meu coração, assim, é repleto de alegria por esse momento, repleto de agradecimento a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por mim ao longo desses anos, em toda a minha vida. Então, assim, o que resume esse momento que antecede a celebração da ordenação é gratidão. Gratidão a Deus pelo dom da vida, pelo dom da chamada, pelo dom da vocação que Ele me dá. Então, não tenho mais nada que acrescentar, é somente gratidão mesmo.
Será o Papa ordenar você? Que sentimento tem nesse momento, sabendo que será o sucessor de Pedro a lhe ordenar?
Ser ordenado pelo Santo Padre é uma grande honra para mim, uma grande alegria. Nunca pensei em chegar aonde cheguei, aqui na Diocese de Roma. Somente a providência de Deus faz essas peripécias na nossa vida. Comecei a minha vida vocacional do baixo, lá na minha terrinha, no sertão de Pernambuco. E cheguei aqui e pela graça de Deus, estou sendo ordenado pelas mãos do Santo Padre. Para mim é uma grande alegria, uma grande honra. Não tenho palavras para descrever.
Qual será sua missão no futuro? Permanece em Roma?
A minha missão, depois da ordenação, é continuar como padre da Diocese de Roma, na qual eu estou encardinado atualmente. Irei ficar como vigário paroquial na paróquia de Santa Maria Addolorata, Nossa Senhora das Dores, em tradução para o português, na Vila Gordiani. E durante esse período, entre 2021 e 2022, continuarei ali, onde estou exercendo atualmente meu ministério como diácono. E o futuro a Deus pertence. Não posso fazer projetos para o futuro, até porque é Deus que comanda a nossa vida, nosso futuro. Inicialmente, estarei ali, e se Deus quiser, aonde Ele quiser, eu irei. Não posso colocar a minha vontade diante da vontade de Deus.
Uma mensagem para o povo de Pernambuco e do Brasil nesses momentos difíceis de pandemia.
Por fim, gostaria de agradecer a todos os meus conterrâneos de Pernambuco, de Afogados da Ingazeira, do Sertão do Pajeú. Agradecer aos meus familiares, aos meus pais, meus parentes, meus amigos, ao clero da Diocese de Afogados da Ingazeira, na pessoa do excelentíssimo Dom Egídio Bisol, que me deram muita força nesses últimos anos, nesses últimos tempos, principalmente com a pandemia, e pedir a todos vocês que rezem por mim, rezem pelos meus colegas diáconos, que seremos ordenados no próximo dia 25, e pedimos a Deus que doe sempre novas vocações para a sua messe, que mande mais operários para a sua messe, porque estamos necessitados de sacerdotes e de bons sacerdotes. Então, peçamos sempre a Deus novas vocações, peçamos a Deus para que Ele possa derramar sobre cada um dos sacerdotes do Brasil a graça para levar a missão avante. E pedimos a Deus, por fim, para que Ele se compadeça de nós, do povo brasileiro, e derrame copiosas bênçãos para todas aquelas pessoas que são afligidas pelo flagelo do Covid. Peço a Deus que possa abençoar cada uma das pessoas que perderam os familiares, que perderam as pessoas queridas, e peçamos para que essa pandemia possa, por fim, terminar, por fim, acabar, e possamos retomar nossas vidas, as nossas celebrações, a nossa vida de fé, principalmente. para que possamos viver tempos melhores daqui em diante. Um abraço a todos e que Deus abençoe a cada um de vocês.
Hoje, 22 de abril, é celebrado o Dia Internacional da Mãe Terra. Para marcar a data, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, participa no encontro de cúpula de líderes sobre o clima organizado pelos Estados Unidos. A iniciativa reúne de forma virtual cerca de 40 líderes mundiais e pretende reforçar os esforços para limitar o aumento da temperatura global em 1,5 graus Celsius até o final do século. Em mensagem para o Dia Internacional, Guterres afirma que o planeta está num ponto crítico e apela às pessoas a fazerem as pazes com a natureza. O chefe da ONU afirma que a humanidade continua a abusar da natureza, pilhando sem nenhum cuidado os recursos da Terra, esgotando sua vida selvagem e tratando o ar, a terra e os mares como depósitos de lixo. Segundo ele, ecossistemas e cadeias alimentares cruciais estão à beira do colapso. Para o secretário-geral, esse comportamento é suicida. O secretário-geral ressalta que o mundo precisa acabar com a guerra contra a natureza e cuidá-la para que volte a ser saudável. O chefe da ONU destacou depois os passos que precisam ser dados, como limitar o aumento da temperatura e planejar uma adaptação às mudanças que virão. Ele pede também medidas mais firmes para proteger a biodiversidade, a redução da poluição e mais contribuições para economias circulares que reduzam os resíduos. Segundo Guterres, estes passos irão salvaguardar a casa comum da população mundial e criar milhões de novos empregos. Para o secretário-geral, a recuperação da pandemia da Covid-19 é uma oportunidade para pôr o mundo num caminho mais limpo, mais verde e mais sustentável. Por fim, conclui sua mensagem, pedindo que, neste Dia Internacional da Terra, todos se comprometam com o árduo trabalho de restaurar o planeta e de fazer as pazes com a natureza. Porque mudanças climáticas provocadas pelo homem na natureza, bem como crimes que afetam a biodiversidade e o crescente comércio ilegal de animais selvagens, podem aumentar o contato e a transmissão de doenças infecciosas de animais para humanos, como a Covid-19. Trinta santuários representativos de todo o mundo conduzirão a recitação do terço todos os dias durante o mês de maio em uma maratona de oração com o tema De toda a igreja subia incessantemente a oração a Deus para invocar o fim da pandemia. A iniciativa, nascida do desejo sincero do Papa Francisco e promovida pelo Pontifício Conselho para a Nova Evangelização, tem como objetivo envolver de modo especial todos os outros santuários do mundo, para promoverem a oração do terço junto dos fiéis, das famílias e das comunidades. A oração será aberta pelo Papa Francisco em 1º de maio e será concluída também por ele em 31 de maio. A recitação do terço será transmitida ao vivo nos canais oficiais da Santa Sé às 18 horas, horário de Roma, todos os dias. Recordamos que desde 17 de abril, de segunda a sábado, ao meio-dia, a oração do terço também foi retomada da Basílica de São Pedro, dirigida pelo cardeal Ângelo Comastre, vigário emérito do Papa para a cidade do Vaticano e arcipreste emérito da Basílica. Um momento de oração que começou em março de 2020 para dar esperança no início da primeira onda da pandemia e que pode ser seguido ao vivo no site do Vatican News e no canal italiano da Rádio Vaticano.